Bom dia, Evaldo Stanislau, tudo bem?
Bom dia, Douglas. Prazer falar com vocês.
Bom dia, doutor Evaldo.
Bom dia, Rodrigo.
Bom, nós estamos vivendo aqui na nossa região, no nosso estado, né, uma discussão que envolve a flexibilização. Aí tem um código de cores, vermelho, laranja, amarelo, etc. E para cá, para a região, e essa flexibilização, sobretudo, já desde o início, ela já foi controversa na esfera da relação entre os entes federativos, que o Estado estabeleceu um protocolo para flexibilização, que envolvia 4 horas de liberação, com 20% de movimento do comércio, e aqui, em Santos, isso virou 6 horas, com 30%, mas também em São Vicente, houve outros parâmetros de flexibilização e o Ministério Público vem entrando com ações para enquadrar os municípios da região aos protocolos do Estado. E, inclusive, conseguindo, né, que isso seja feito. Então, a primeira pergunta que a gente faz para vocês, Valdo, é: nós já estamos em condições objetivas de iniciar a flexibilização, conforme as autoridades vêm dizendo aqui na Baixada Santista?
Bom, Douglas, não é a minha opinião. Eu acredito que, com um mínimo de segurança, a gente precisaria ter a curva em queda. A curva, ela não está em queda, ao contrário, ela sobe ainda. É verdade que aparentemente ela sobe em menor intensidade agora, mas ela está ainda num patamar muito elevado. Segunda necessidade que nós teríamos que ter é a capacidade de fazer teste e dar o resultado em tempo rápido, porque não adianta você fazer um teste de diagnóstico agora e demorar uma semana ou mais para dar o resultado. Então a gente precisaria ter capacidade de testar aqueles que apresentam sintomas, testar os seus contactantes e, mais do que testar, colocar essas pessoas em isolamento para que a gente faça em tempos de pandemia. É como se fosse uma corrente, né? Então a gente tem que eliminar os elos da corrente que levam para frente. Então a gente precisa fazer uma contenção disso. Então, na falta de queda do número de casos, ou mesmo que eles estejam desacelerando, mas ainda num platô lá no alto, na falta de capacidade de testagem e na falta de detecção e isolamento precoce de casos e contactantes, eu acho que é temerário a gente fazer essa abertura. Na verdade, a gente está apagando incêndio com gasolina, a gente está colocando as pessoas na rua num momento de maior circulação. É bem verdade que foi feito um investimento em leitos, hoje a oferta de leitos é maior, mas eu costumo dizer que, de todos os critérios, a capacidade de assistência é o pior deles, porque é como se a gente dissesse: não, pode ficar doente, porque se você ficar doente, a gente tem como te tratar. Sim. Só que muitos vão pagar com a vida isso, né? Porque não é uma doença que tem um tratamento específico. Algumas pessoas têm complicações graves e outras, infelizmente, morrem. Então, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de medicina, eu acho que essa é uma decisão que tem até complicações e considerações éticas a serem feitas. Pessoalmente, quando consultado, perguntaram minha opinião e o que eu achava, eu falava: acho que é precoce, não deve ser feito ainda. Nós estamos num outro momento. Nós não somos a Europa, nós não somos a Ásia, nós não estamos no mesmo momento epidemiológico que eles. E as pessoas assistem à televisão, veem o que está acontecendo em outros países que já estão numa outra fase e começando uma flexibilização muito cautelosa e querem fazer magicamente o mesmo aqui. Absolutamente precoce e acho até que temerário.
E, doutor Evaldo, essa doença, né, começou nas classes altas, né, classe média alta, e agora se estendeu aí principalmente para as periferias. Com essa flexibilização, no seu modo de ver aí precoce, a ida assim as pessoas aos ônibus, né, ao transporte coletivo, no caso aí em São Paulo aos metrôs, isso pode aumentar ainda mais a contaminação nas periferias e nas camadas mais pobres da sociedade.
Esse é um outro aspecto bastante triste dessa pandemia, né? Ela é uma pandemia de impacto desigual, né? Quem tem uma condição socioeconômica melhor consegue se proteger melhor. Então, vai de carro privado para o trabalho, tem uma condição de moradia que permite um distanciamento. Quem está numa região, numa moradia subnormal, num bairro mais periférico das grandes cidades e regiões metropolitanas, além da sua condição de moradia muito ruim, vai se expor a esse transporte público que, como você disse, é muito precário, né? Que leva ao acúmulo de pessoas, à formação de aglomerações. Então, isso não é desejável. Então, é mais um fator que a gente tem que colocar na balança. Quando a gente reabre a economia, quando a gente estimula, a reabertura da economia, a gente também tá estimulando e fazendo com que as pessoas tenham que usar o transporte público, que é o que elas contam, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é outro fator de risco. Por mais que a gente use medidas de mitigação. Por exemplo, nós fizemos na Baixada Santista e publicamos agora essa semana, numa base de artigos científicos internacional, um estudo que observou 12.588 pessoas nas cinco maiores cidades da região da Baixada Santista. E nós vimos que apenas 45% delas usavam a máscara que eu estou usando aqui, porque estou no hospital, corretamente. Não, você parte da premissa, não, mas o pessoal vai usar máscara. Sim, mas é só você sair na rua e começar a olhar, que você vai ver que as pessoas não usam a máscara corretamente. Então, nesse sentido, de novo, são várias as premissas, são várias as ideias que as pessoas têm, mas eu rotularia nesse momento como pensamento mágico. Seria muito melhor se a gente tivesse feito um investimento em diagnóstico maior. Um investimento em isolamento dos casos detectados e contactantes maior, tivéssemos um outro momento epidemiológico com queda de casos, e para que a gente pudesse fazer isso, a gente ia ter que evoluir para uma medida mais drástica, como lockdown, que não foi adotado por absoluta incompetência das autoridades em assegurar que o lockdown fosse factível. E, sobretudo, a gente teria que ter políticas sociais que garantissem ao trabalhador, à trabalhadora, ao pequeno, médio, grande empresário, que ele tivesse um mínimo de renda e de condições para que eles não fossem à falência ou não perdessem a renda e pudessem aderir a essas medidas de distanciamento. O Brasil fez tudo ao contrário. Eu estava falando agora há pouco aqui no hospital com colegas, enquanto conversávamos, que a gente não está nem no céu, numa situação boa, também não estamos no caos total, no inferno, mas a gente ficou num purgatório, onde a gente não fez nem as medidas que eram necessárias, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu de alguma maneira atender os pacientes que a gente tem visto, né? O problema é que a gente não vai sair desse purgatório tão cedo com a incompetência que a gente tem visto que essa crise tem sido administrada.
Evaldo, a gente tem aqui, compartilhando aqui na tela, esse estudo, né, EPICOBS, Epidemiologia da Covid-19 na região metropolitana da Baixada Santista, um estudo que tem uma equipe de pesquisadores prestigiados e experientes aqui, que presumo é esse estudo ao qual você está se referindo. Você poderia rapidamente informar aqui para o nosso ouvinte e para aquele que nos acompanha pelas plataformas digitais, como é esse estudo, como é que ele está se desenvolvendo e qual é a principal meta dessa pesquisa?
Veja, esse estudo é um outro estudo. Esse foi um estudo patrocinado aí pelo Parque Tecnológico da Baixada Santista, envolvendo todas as universidades da região, com um grupo de pesquisadores da região de São Paulo, capitaneado aí pelo professor Marcos Caseiro, mas tendo aí, está aí na tela um grupo de pesquisadores mais ativos aí no grupo. Então, estamos eu, o professor Marcos Calvo, professora Karina, professor Luiz, Cláudia, enfim, vários pesquisadores e todos os outros pesquisadores associados. Então, primeiro é um grupo muito representativo do ensino universitário na região. Segundo, é um estudo muito bem desenhado. Ele teve no, na sua elaboração cálculo de uma amostra que represente o todo. Então, a resultante desse estudo, ela é essencial porque ela é um retrato fiel da nossa região. E a partir daí, em quatro etapas, a cada 15 dias aproximadamente, todas as equipes de saúde dos 9 municípios da região estiveram em campo e foram fazer o que a gente chama de um teste rápido, que é um teste que você dá uma picadinha na ponta do dedo, colhe o sangue total e você vai ver quem tem anticorpo contra a Covid. Antes disso, teve-se o cuidado de fazer uma validação desse teste, depois a turma toda foi para campo e a gente então conseguiu medir qual é o que a gente chama de soroprevalência, em outras palavras, quantas pessoas da região tiveram contato com o vírus que causa a doença que a gente conhece como Covid-19, a partir da medida dos anticorpos. E a partir daí, uma série de ações e medidas que podem ser adotadas.
Esse estudo foi encomendado, então, né, foi encaminhado de maneira consorciada aqui na região pelos 9 municípios da Baixada Santista, envolvendo as várias universidades. E ele apresenta, algumas fases. A gente acabou de ser informado da conclusão da terceira fase, do início da quarta fase.
Na verdade, ele está concluído. A quarta fase foi concluída, Douglas.
Foi concluída, mas já foi divulgada, Evaldo? Não,
Já
ainda não.
foi divulgada, sim. Já foi divulgada. Tá?
E
Tá
qual são?
concluído.
Ótimo. E qual é, em linhas gerais, o resultado então desse estudo para a população aqui da Baixada Santista compreender?
Foi interessante, Douglas, que a gente pôde ver, no intervalo aí de 2 meses, o aumento da presença do anticorpo. Em outra medida, isso a gente está falando que é o aumento da circulação do vírus. Então a gente saiu de 1,4% de encontro do vírus na primeira fase para 6,6% na segunda fase. Ou seja, a gente viu que em 2 meses houve uma expansão importante da presença do vírus da Covid-19 na nossa região. Em alguns momentos, a gente pode perceber que alguns municípios, como São Vicente, Guarujá, Cubatão, se destacaram. E isto, mais ou menos, em espelho, né, refletindo momentos de maior circulação de pessoas. Então, esse é um estudo que, primeiro, ele tem uma amostra representativa, segundo, ele captou o momento da epidemia aumentando na nossa região, e terceiro, ele tem duas informações. Uma, que há essa correlação de distanciamento e ausência de distanciamento com aumento de casos, e, portanto, não recomendamos nesse momento, voltando à pergunta inicial, que haja uma flexibilização das medidas de controle, acho que a gente ainda não está nesse momento. E a segunda informação é que, do ponto de vista da resposta de anticorpos, né, a gente tem um grande percentual ainda da nossa população não exposta. Então, é possível que grande parte da nossa população ainda possa se infectar. Embora, recentemente, a gente tenha discutido, esteja discutindo no campo da ciência, outros tipos de imunidade além da dos anticorpos. Mas se a gente olhar dos anticorpos, 6,6 teve, significa que quase 93% da população ainda não teve contato. Portanto, o potencial de crescimento da pandemia na nossa região é grande.
A gente já está indo para o final da nossa entrevista com você, Evaldo, mas assim, há duas informações aqui que eu queria que você detalhasse com a gente. Primeiro é que, para cada um caso notificado, 9 estariam no universo da subnotificação, isso aqui na região da Baixada. Então, essa é uma questão. E a outra questão é que, na conclusão desse estudo, há uma afirmação expressa dizendo que os nossos dados não permitem, neste momento, a discussão sobre flexibilização. Então, eu queria que você comentasse esses dois aspectos do estudo aqui para a nossa audiência.
Hoje, no novo cálculo da última fase, a gente está nessa proporção de 1 para 7, ou seja, para cada caso diagnosticado, 7 que não foram diagnosticados. Isso mostra o potencial de disseminação do vírus. As pessoas estão assintomáticas ou com sintoma muito leve e acham que não tem nada, e aí vão trabalhar e tudo mais. Então, eu queria enfatizar isso, Douglas. Para as pessoas, para os patrões, para as empresas. Em tempos de pandemia, Se a pessoa tiver a mínima suspeita, ela não pode trabalhar, ela tem que ficar em distanciamento social e os seus contactantes da mesma forma para não transmitir. Veja, para cada um sintomático, para cada um captado pela rede, nós temos sete que não foram. Então, em outras palavras, a gente pode multiplicar por sete o número que a gente vê na Baixada Santista de casos, no mínimo. A outra questão que você coloca é a da recomendação da flexibilização ou não. Então, essa foi uma discussão que nós tivemos no grupo de pesquisadores, e a gente acha que, de fato, com esse crescimento, e com o nível de pessoas ainda potencialmente vulneráveis, levar as pessoas para a rua nesse momento com uma flexibilização da economia, como eu disse anteriormente, você apagar o incêndio com gasolina, porque você está levando as pessoas que estão vulneráveis, suscetíveis, para um ambiente de alta circulação do vírus, que é o que o estudo mostra, porque os índices vêm crescendo, né? Então, neste momento, a gente acha que nós temos que ter medidas de mitigação viral e não medidas de flexibilização econômica. E uma outra reflexão, essa é minha e que eu tenho feito com alguma frequência sempre que perguntado, é a seguinte: por que que sempre a pressão em cima da saúde? Por que é que a saúde é que precisa flexibilizar suas regras de proteção à vida para que as pessoas ganhem dinheiro, pessoas entendam as empresas? Eu acho que tem que ser um caminho oposto. A gente tem que cobrar o ministro da Economia, a gente tem que cobrar o poder público para que as medidas anticrise cheguem em quem precisa chegar. Então precisa ter renda, a pessoa não precisa se humilhar para ganhar um auxílio doença. A pessoa tinha que ter uma política consistente de repasse de renda, como o Suplicy vem falando aí da renda cidadã há muito tempo e tal. Então, a gente precisava ter transferência de renda para as pessoas. Segunda coisa, pequeno empresário, médio e grande empresário, pequeno, médio e grande comerciante, pessoas que estão na economia informal, elas precisam, de alguma maneira, ter uma mão estendida do Estado para elas, com isenção de impostos, com tarifas subsidiadas, com tarifas suspensas no período de crise, não paga luz, não paga água, enfim. Porque senão, como é que a gente vai manter a economia? A economia, ela tem que ficar num estado de latência para quando a gente passar pelo pior, ela voltar onde estava. O que eles estão fazendo é destruindo a economia, e eu vejo aí uma coisa muito perversa, porque dá a impressão até que isso é de caso pensado, os negacionistas que estão no Planalto, para que a gente tenha pressão e coloque todo mundo na rua, porque aí como é quem que vai ficar em casa, como a gente recomenda do ponto de vista de preservação de vida, se precisa ir ganhar o pão, porque senão morre de fome. Então, eu queria fazer essa reflexão aqui com todos. Será que a gente tem que fazer pressão na saúde pela reabertura, ou será que a gente tem que fazer pressão na economia para buscar, inclusive, outras fontes de renda para o Estado para serem repassadas, como, por exemplo, grandes fortunas, cobrar imposto daquilo que não paga imposto hoje, como iate, outras grandes propriedades, enfim. Está faltando criatividade econômica. É muito confortável você falar para flexibiliza as regras e manda as pessoas para a rua no momento de muita circulação viral. Isso é muito confortável, mas é antiético e expõe a vida das pessoas a um risco, e a gente devia buscar alternativas econômicas para garantir que as pessoas ficassem em casa. Só para terminar, como a França, por exemplo, fez. O governo francês garantiu 70% da renda das pessoas mais humildes. Era isso que a gente esperava de um governo minimamente sério.
O que demonstra, né, Evaldo, a necessidade de todos nós repensarmos o modelo de organização social no qual a gente está inserido, né? E não ter ilusões com relação à autorregulação do mercado, porque, na verdade, é a sociedade que controla e dirige, através das suas necessidades fundamentais, a orientação política que a gente tem que ter no momento desse, por exemplo, que você acabou de citar, onde a vida aparece como o bem mais importante a ser preservado e a conduzir as decisões políticas da sociedade. E não, como você acabou de frisar mesmo, também, os negócios, né? É assim em todas as frentes. A gente vai entrevistar aqui, na sequência dessa entrevista que a gente está fazendo com você, a gente vai falar com a professora, Jaqueline Moll, que é uma pedagoga importante que discute exatamente essa política, né? Da organização na perspectiva social do Estado para um ensino qualificado e consistente. Então, Valdo, a gente agradece o teu pronto atendimento aqui no nosso Manhã Brasil Atual. A gente sabe que você está aí, né, no trabalho, conduzindo a tua atividade importantíssima, que é, nesse momento, a linha de frente de salvar e preservar vidas. Sabe também que não é fácil você abrir um espaço aí na sua agenda para conversar conosco, e por isso a gente te agradece, mas mesmo assim a gente vai te convidar para voltar a falar conosco, porque a gente precisa, como você acabou de fazer, entender no detalhe o que se passa aqui no nosso território, na nossa região aqui da Baixada Santista. Obrigado, viu?
Douglas e Rodrigo, eu fico à disposição. Eu acho que também faz parte da missão de salvar vidas a comunicação correta, que é o que vocês fazem, e contem comigo sempre que precisarem. Um abraço a todos.
Obrigado, viu, doutor Evaldo?
Obrigado, Evaldo. Até a próxima.
Até.